Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, continuamos com vocês aqui direto de Guaxupé, onde acontece mais uma edição da FEMAGRE, que é a Feira de Mecanização e Insumos Agrícolas da Coxupé, a Feira da Cafeicultura do Sul de Minas Brasileiro. No convívio com os cafeicultores, a gente percebe cada vez mais a crueldade dos preços que se abatem sobre a cafeicultura, não só brasileira, como a cafeicultura mundial. A crise é generalizada e, para que os senhores tenham uma ideia, e o problema essencialmente de preços, o café, nesse instante, está valendo a saca a R$ 385,00. R$ 385,00, a libra-peso rodeando um dólar. Portanto, uma crise inimaginável. Há muitos anos, há 3 anos vem de crise, cujo ápice está acontecendo nesse instante. Para vocês terem uma outra noção de referência, a Coxupé trabalha aqui na FEMAGRE, essencialmente com trocas de café por equipamentos, etc. E a feira serve para isso, para sinalizar as trocas dos próximos anos. Acreditem, a situação é complicada, é muito difícil. A Coxupé está anunciando trocas ainda para este ano no valor de R$ 395,00 a saca, ano de 2019. Né? Nós estamos no começo de 2019. Para o ano de 2020, ou seja, para o ano que vem, a troca sobe um pouquinho, uma saca R$ 450,00. Para o ano de 2021, daqui a 2 anos, R$ 495,00. Para o ano de 2023, R$ 500,00. Aliás, para o ano de 2022, 535. E para o ano de 2023, daqui a 5 anos, a saca valeria R$ 585,00, quer dizer, vale nas trocas de hoje. Então, é uma situação muito cruel, nós estamos relevando, mostrando isso aqui através das nossas entrevistas do Notícias Agrícolas. Veja o nosso destaque aí com os diretores da Federação dos Cafeicultores da Colômbia, dizendo que a crise é muito complicada, é mundial. No entanto, nós temos que passar para os senhores alternativas para os cafeicultores não ficarem simplesmente na cafeicultura. Uma das alternativas que a gente está sugerindo é trabalhar com a soja também, né? Trabalha com café, em outros talhões trabalha com soja, principalmente em pastagens degradadas. Quem nos passa essas informações é o Marco Aurélio Castelli, vice-presidente da ProSoja Minas Gerais, aqui do sul de Minas. Marco Aurélio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos amigos produtores, internautas aí do Notícias Agrícolas.
Você mora numa região cafeteira, que é a região de Bom Jesus da Lapa, que fica aqui perto de Guaxupé. Bom Jesus...
Da Penha, desculpe.
Bom Jesus da Penha, que fica entre Passos e Guaxupé, portanto, uma região de cafeicultores, onde você vê que a crise é realmente dramática.
Correto, João. A gente vem acompanhando, né, essa questão da crise, e a gente entende que o produtor na nossa região, ele tem múltipla aptidão. Ele também trabalha com café, mas também vem trabalhando com milho ao longo dos anos, né? E agora, com o advindo da soja, é uma alternativa. A gente vem acompanhando, né, ao longo dos últimos 20 anos, uma mudança muito grande nessa questão das lavouras, principalmente de grãos aqui no sul de Minas, onde antigamente se plantava muito milho na safra de verão, e por uma questão da necessidade da rotação de culturas, essa condição de plantio de milho foi migrando para plantio de soja, consequentemente agora também advindo da safrinha, e a alternativa para áreas também de pastagem, né? Porque o produtor, a gente sabe que o sul de Minas tem as suas áreas realmente destinadas para café, são áreas específicas. E dentro da propriedade, às vezes, ele tem outras áreas que não consegue fazer o uso para isso. Então, é utilizado para fazer a rotação e o plantio de soja e milho nessa região.
Então, vamos entender assim. Continua com café, que é uma cultura perene, e nos outros talhões que não têm aptidão para café, são terrenos que podem ser solos estruturados, entrar com soja.
Exatamente, João. E uma outra coisa também que a gente entende que tem uma sinergia muito boa dentro da propriedade é que a região também é uma bacia leiteira muito forte. E com essa questão da entrada da soja para a rotação de culturas, o pessoal está trabalhando para fazer a janela de milho para silagem na safrinha. É onde que você tem um aproveitamento de área e também o um melhor momento para se fazer a silagem, que é o um momento de seca e tudo. Você faz a rotação, tem um determinado lucro, né, no plantio da soja, e depois vem com milho safrinha para fazer a substituição do milho de silagem, que é o que era feito antigamente na safra de verão.
Então vamos entender assim, nós estamos trabalhando com três alternativas. Aquela situação perene, que é o café, permanece, e nos outros talhões você vai rotacionando soja e milho.
Exatamente, João. Essa é a ideia, é o conceito que vem se instalando ao longo do tempo e que eu imagino que está tendo sucesso. Mesmo porque também o produtor vai ter outra alternativa, né? Não ficar com os seus ovos numa cesta só, que é o café, né? Apesar da soja hoje não estar também nos seus melhores momentos, mas se tiver produtividade hoje, que está rodando na região em torno de 70 sacos por hectare, o produtor consegue ter uma renda razoável, né?
Essas 70 sacas é um número muito bom para ser média. Isso é porque os solos são apropriados para a soja?
Exatamente, nós temos aqui um clima muito apropriado, os solos da região são muito, muito bons, e o produtor, como ele entrou há pouco tempo na atividade, ele vem usando o que é de melhor de tecnologia e tudo, e isso faz ele ter o um resultado positivo lá na frente de produtividade.
Isso que eu ia lhe perguntar, portanto, assim, é preciso ter aptidão para certas culturas. E como ele sabe produzir milho, ele sabe produzir soja.
Exatamente. E a gente sabe, né, que agronomicamente falando, a casadinha milho e soja aí na parte de rotação tem uma sinergia muito boa, né? Então a soja veio, nós estamos perto de um centro consumidor, também muito próximo do porto, isso favorece os produtores da região também conseguir boas negociações em termos de preço.
Evidente também que o produtor, como você disse, tem que ter áreas com aptidão, ou seja, áreas planas para fazer soja, não vai tentar brigar com os morros, né?
Com certeza, João. Essa é a ideia, né? Porque a gente, como eu falei antes, o produtor tem vários tipos geográficos dentro da propriedade, ele vai aproveitar o que há de... E mesmo porque em algum momento que for fazer uma renova de um cafezal, alguma coisa, ele tem a alternativa também de implantar uma cultura anual para fazer esse quebra de ciclo aí, a rotação.
Uma ideia de preço, de custo, na verdade, a despesa dele para fazer essa implantação vai se diluir em 3, 5 anos?
Aproximadamente. É o que a gente estuda aqui, o que a gente vem acompanhando é em torno disso aí.
Ô Marco Aurélio, a gente entende que é uma proposta muito meritória da ProSoja em estimular essas alternativas para os produtores de café que estão debaixo dessa crise, pula para o leite, é outra crise, no milho também, não vou dizer que também dá salvação. Realmente a soja é aquela que está dando uma renda, uma certa renda para quem tem produtividade. Será que cabe mais gente na soja, Marco Aurélio?
Olha, João, isso é uma das questões que eu acho que é o trabalho da ProSoja. É o trabalho da associação é justamente de fazer um trabalho de longo prazo para identificar quais que são as necessidades do mercado. E como a gente hoje está vendo, né, em todos os cenários aí, se discutindo a questão de subsídio, a questão de ajuda. Eu acho que a agricultura como um todo, né, ou todos os setores, eles que precisam criar uma certa independência, um certo controle, uma certa organização para fugir desses cenários, como é o que está vivendo a própria cafeicultura hoje, né? A gente está brigando aí, talvez, com mercados mundiais, de outros competidores, né, outros produtores no mercado. Então, eu acredito que o trabalho da ProSoja é justamente isso, né, de fazer uma identificação, de orientar os seus produtores para saber qual é o caminho, se a gente é, às vezes, necessário fazer uma diminuição de área, né, fazer o crescimento sustentável para quê? Para que a gente não tenha um problema futuro de excesso de oferta, e aí o mercado ele é linear, né, tem um crescimento, mas é um crescimento linear, é onde a gente é pego de surpresa com preços e é onde que traz prejuízo para a atividade. Então, acho que o trabalho da ProSoja principalmente, ou das associações, é isso, é de organizar, tentar desenhar um cenário futuro e orientar os seus produtores para que façam o seu caminho de forma sustentável, sem atropelar e sem botar os pés pelas mãos.
Né? Bom, como disse o próprio Marco Aurélio, né, não colocar todos os ovos numa cesta só, procurar alternativas, hoje a alternativa é a soja. Agora, se o produtor precisar de mais informações, ele obtém com quem, Marco Aurélio?
Ele pode procurar a mim, aqui no sul de Minas, né, para a gente estar num processo inicial da ProSoja, ela já está fundada, mas a gente está aqui Até agradeço a você, João, ao pessoal da Cospé, por abrir esse espaço aqui na FEMAGRE, uma feira de grande importância no sul de Minas, para que a gente possa divulgar e angariar novos associados, para que a gente possa tomar, corpo a associação aqui no estado de Minas Gerais, para seguir em frente e cada vez mais a integração entre os produtores do estado de Minas Gerais.
Você que está conosco no Notícias Agrícolas, você está dentro de um universo digital, você vai ali no seu busca, põe www.aprosoja.com.br, vai aparecer as páginas, procura Minas Gerais, sul de Minas, vai encontrar o Marco Aurélio.
Exatamente, João, isso aí, www.aprosojamg.com.br.
É uma página específica de vocês.
Isso, hoje nós estamos afiliados à Aprosoja Brasil, mas com a página vinculada junto lá, www.aprosojamg.com.br.
Vamos aproveitar e deixar um abraço para o nosso presidente de Minas, o grande amigo Wesley, né? Wesley, lá de Capinópolis, fugiu o sobrenome dele.
Wesley Barbosa.
Wesley Barbosa, grande amigo. Então, um abraço para o Wesley, um abraço para todos os produtores do meu Brasil. Fica aí a sugestão da ProSoja, usar a soja como alternativa para minimizar a crise. Acho que basicamente é isso.
É isso aí, João. É o que a gente imagina.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país, continue com Notícias Agrícolas, não desistam e vamos em frente.